Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Juliano Pires.
Olá. A Câmara aprovou recentemente a medida provisória 684, que trata da entrada em vigor das regras sobre parcerias entre organizações da sociedade civil e a administração pública. O relator da medida é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora. Olá, deputado.
Olá. Pois bem, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar você de ter pautado esse tema, porque é um tema de interesse de todos os municípios, de todos os prefeitos e de todas as entidades que já atuam na área social, de saúde, de educação, e com esse marco regulatório modifica toda a relação de parceria entre essas organizações e o governo. E quanto mais a gente puder esclarecê-la, mais fácil para ela ser executada. Você chamou a atenção da medida provisória 684.
Parabéns pela relatoria.
Muito obrigado. Mas essa medida provisória, quando ela foi editada pela Presidente da República, foi justamente adiando o prazo para que a lei que nós já votamos entrasse em vigor, porque a lei foi votada no ano passado, que é um novo marco chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, apelidada de MIROSC, é assim que eles estão chamando. Esse marco regulatório, ele foi fruto de CPI das ONGs, onde se entendeu que precisava ter, na legislação brasileira, um referencial único para estabelecer as parcerias com organizações não governamentais. E essa lei, então, foi elaborada e formulada pelo Executivo, tramitou nas duas casas, foi aprovada, mas ela foi formulada com tal complexidade que não havia como nem os estados e municípios colocá-la em prática. Por isso, a Presidente da República editou por duas vezes medidas provisórias para adiar o prazo. Editou uma primeira, no início desse ano, adiando para junho, e quando chegou no meio do ano, viu que não tinha como aplicar, editou uma outra para poder colocá-la em vigor a partir de janeiro do ano que vem. E foi justamente essa segunda medida provisória que eu relatei e tivemos, então, a oportunidade de fazer toda uma releitura dessa legislação. E fizemos alteração não só da data em vigor, mas inclusive tentando desatar os nós que faziam com que os municípios, as entidades estavam desesperadas, porque realmente burocratizava intensamente. E com isso, então, nós apresentamos esse relatório com diversas alterações e mudanças que foi fruto de um amplo debate. Não é um relatório meu, pessoal, mas eu conversei intensivamente com os gestores municipais e estaduais da área da saúde, da assistência social, com as organizações não governamentais de representatividade nacional, como a BONG, Federação Nacional das APAES, as Santas Casas de Misericórdia, REBRATS e diversas outras.
Essa era a próxima pergunta. O que exatamente são as organizações da sociedade civil? São ONGs?
Pois é.
Santas Casas entram? Então...
É aí que começa o problema, porque... Quando se fala de organização da sociedade civil, são todas as entidades, todas elas, né, que não são públicas e que prestam serviços sem fins lucrativos. Então vai desde uma associação lá de uma cidadezinha pequenininha que trabalha com trabalhadores rurais, as cooperativas, os asilos, as APAES, as creches, enfim.
Quase tudo.
Tudo. É. Fundações, né? Então, por isso que ela ficou complicada, né? Os
claro.
Hospitais filantrópicos, que são entidades da organização da sociedade civil. E quando viu que essa... Porque, a princípio, as pessoas votaram nessa lei, primeiro entendendo que era um marco regulatório apenas para as parcerias da União com as entidades. Não é. É uma lei que abrange as parcerias nos três entes federados. Segundo, envolve todas as entidades. Depois que a sociedade tomou conhecimento disso, é que viram que muitas entidades estavam realmente impossibilitadas de atender às exigências. Por isso que eu tive que fazer um amplo debate para poder desatar esses nós. Então, eu acho que o mais importante nesse nosso programa é identificar alguns pontos fundamentais para as pessoas entenderem. Antes, as entidades faziam parceria com o governo através de um instrumento jurídico que chamava convênio ou contrato. Convênio e contrato é para entes federados, é a relação do Estado com o município, da União com o Estado e município. Como não tinha um outro instrumento jurídico, sempre ao longo dessas décadas todas utilizou esse mesmo instrumento. Só que exigir uma coisa de Estado é uma coisa, de entidade é outra.
Claro, não.
Então era equivocado esse instrumento.
Eles não são obrigados a ter toda essa coisa administrativa.
Com certeza, justamente. Por isso, então, que a lei introduziu um novo instrumento jurídico, que foi denominado pela lei de termo de cooperação, termo de fomento e termo de colaboração. O que significa isso? O termo de colaboração, ele estabelece, a partir desse instrumento jurídico, toda a relação com as entidades que já prestam um serviço que o Estado reconhece, que ele não dá conta de fazer, e ele vê nessa organização uma parceira para preencher um vazio assistencial que o Estado não conseguiu atender. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, Santas Casas.
Sim.
Seria um espaço. As creches comunitárias, as APAES, as Pestalozzi, os asilos. Um punhado de entidades que já estão aí.
Pelo que eu vi aqui, são três, principalmente saúde, como o senhor citou, Santa Casa, educação e assistência social, né?
Eu vou chegar lá, vou explicar direitinho isso aí. Então, todas as entidades que o Estado reconhece a necessidade desse serviço, ela vai fazer esse termo de colaboração. E como é que ela faz isso? Através do chamamento público. Identifiquei que eu preciso do atendimento específico na área de idosos, eu não tenho serviço para oferecer, eu faço um chamamento público, todas as entidades que trabalham com isso podem apresentar a sua proposta. Sendo aprovada a proposta em cima de um edital, aí se faz o termo de colaboração com a entidade para serviços continuados ou outros serviços que o Estado entendeu que tem início, meio e fim e tem que ser feito também. Então esse é um termo. Quando isso foi implantado pela lei, observou-se um grande problema. Como é que eu vou fazer chamamento público para um asilo, por exemplo? Os velhinhos já estão lá morando há muitos anos, já tem um vínculo de moradia e de residência naquela instituição. Então observou que a lei não poderia criar mais um imbróglio.
Claro. Chamamento é como uma licitação, né?
Justamente. São processos muito distintos.
Sim.
Mas vamos dizer, eu tenho recurso aqui para atender os idosos, por exemplo, em abrigamento. Todas as entidades interessadas vão poder apresentar suas propostas. Por que isso? Você dá transparência à aplicação de recurso. E a parceria não é feita por apadrinhamento, mas todas as entidades podem participar. E você coloca claramente o quanto tem no Estado, no município ou na União para aquele fim, e as pessoas já entram sabendo, inclusive, qual que é o preço daquilo, né? Então você dá transparência à aplicação de recursos e traz uma impessoalidade. Só que, como eu dei aquele exemplo,
sim,
nós tivemos que começar, para o chamamento público, fazer exceções.
Os velhinhos já estão lá.
Já estão lá. Então nós temos, às vezes, a APAES, que já faz o atendimento com pessoa com deficiência, já tem um vínculo tremendo, e assim várias instituições. Então nós fizemos a primeira modificação, excetuando algumas entidades do chamamento público. Mas ela fará, como instrumento jurídico, o instrumento previsto na lei. Não é mais convênio, vai ser o termo de cooperação. Tivemos que fazer uma outra exceção, a saúde. O Sistema Único de Saúde, ele já tem uma organicidade, inclusive com leis próprias, que os gestores e as Santas Casas ficaram realmente enlouquecidas, porque elas já são contratualizadas, já tem um tipo claro de aplicação daqueles recursos, de como prestar conta. Então eles nos solicitaram que eles deveriam ficar fora da nova lei. No entanto, a gente fez da seguinte forma: tudo que é contratualização, para não ter ruptura do Sistema Único de Saúde, pode manter a forma antiga de contrato e convênio, mas se os gestores quiserem, eles podem utilizar também o termo de colaboração. Então a saúde é a única com aquele serviço de ação continuada, permanente, que pode usar os dois instrumentos jurídicos. Eu acredito que ao longo do tempo eles vão até conhecer melhor esse novo instrumento, claro, e pode até migrar. Mas vamos dar tempo ao tempo para a gente não desestruturar uma coisa que já é tão complicada, que é o SUS.
Claro.
Né? É. Agora, as outras entidades de assistência e de educação nós excetuamos do chamamento público quando são ações continuadas. No termo de fomento, que é outro instrumento jurídico da lei, é muito interessante, porque pela primeira vez a entidade ou um cidadão ele pode provocar o governo de uma coisa que o governo nem se atentou a querer fazer ou entendeu que era importante fazer. Então, a sociedade organizada vai provocar o Estado. Olha, isso vocês não fazem, mas nós estamos sugerindo que vocês façam esta ação inovadora.
Meio ambiente,
enfim. Em vários aspectos, que é uma coisa inovadora, diferenciada, né? Porque a sociedade pensa, né? Sim. E às vezes ela propõe coisas e o Estado fecha as portas. Ah, isso não está no meu quadrado ou não está no meu planejamento prévio e fecha as portas. O termo de fomento, então, ele vai acontecer quando o Estado absorver uma ideia, entender que aquela ideia é boa, que ele pode fomentar. E eles fazem o chamamento público, não é a entidade que provocou que vai ser beneficiada. Ela provoca, mas vai ter que ter o chamamento público. E as entidades interessadas em fazer aquela nova ação vão entrar com a proposta. Então chama termo de fomento, né? E tem o termo de cooperação, porque essas duas que eu falei, elas refletem as parcerias com transferência de dinheiro, de recursos financeiros. E nós introduzimos na lei, que não tinha também, o termo de cooperação, quando a colaboração por parte do Estado, né, nos três níveis, é através ou de cessão de um prédio, ou de cessão de maquinário, ou cessão de pessoas, que não envolve o recurso financeiro. Essa não precisa, inclusive, de chamamento público, porque já tem ali uma parceria, que o Estado quer incrementar aquela parceria, às vezes ajudando com um local apropriado para o funcionamento. Então, esta é a base da lei. Então, o que você tira como um princípio? Nós estamos introduzindo o chamamento público para os serviços que são ofertados pelas organizações. O que é o lado bom? Antes, as entidades se organizavam, geralmente com a iniciativa da população, e depois ia pedir ajuda ao governo. Hoje não, é o governo as chamando para preencher um vácuo assistencial. Então se estabelece uma relação de respeito e de parceria de fato. Para isso, para que o Estado chame, ela tem que estar previsto no orçamento isso, e inclusive já definindo a regra de desembolso financeiro. A entidade tem que apresentar um plano de ação minucioso do que ela quer alcançar, com valores inclusive de mercado, especificamente, com o que vai gastar com cada coisa. Se aquele plano de ação foi aprovado e o Estado avaliou que o plano está legal, ok, estabeleceu a parceria e aí a entidade vai desenvolver o seu projeto. No final das contas, que é muito interessante a lei como ficou agora. Antes, as entidades prestavam contas apenas de compatibilização bancária. Eu gastei tanto nisso, mostra lá os extratos e pronto. Se a coisa teve efeito ou não, não importava. Hoje nós introduzimos que o que importa na legislação é a relevância do serviço. As metas que foram previstas no plano de ação têm que ser alcançadas.
Deputado Eduardo Barbosa, infelizmente nosso tempo já terminou, mas obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço e a gente vai ainda programar um seminário aqui na Câmara para a gente poder esclarecer os outros detalhes, outros pontos, né? Mas a lei agora está indo para o Senado, já foi para o Senado, esperamos a medida provisória aprová-la e aí sim nós vamos ter que fazer uma ampla divulgação. Só um detalhe, Estados e União, pela nossa medida provisória, tem que colocar a lei em prática a partir de janeiro do ano que vem. Os municípios vão ter que colocá-la em vigor a partir de 2017, que foi um pleito dos prefeitos, porque ano que vem é um ano eleitoral no município, eles acharam muito complicado executá-la já no ano de 2016.
É justo.
Isso aí. Obrigado, viu?
Que obrigado. Isso. Obrigado a você, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui.
Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Juliano Pires.